בעזרת השם דף ט"ו ותדג'י יומא סתימו דף י"ד עמוד ב' דף י"ד נובמבר סנטנסי לעניין שבא של פלסימה מהי טעמה דאבר שאול נוזו אסונטו נו דף אנטריור כוי סקריפיסו סון סקריפיקטוס פרימיר סי המנורה אעשה פרימירו וכתורת סקריפיקטו פרימיר נוזו נוסטה משנה כפי כתורת סקריפיקטו פרימיר דפוי זה המנורה אעשה Nós vamos ensinar em Maserhet Tamid, que fala o contrário. Nós vamos ensinar no segundo período de Maserhet Tamid, que fala o contrário. Vamos ver esse assunto melhor na frente, porém, Abai respondeu essa contradição, que a nossa Mishnah se trata com relação às duas últimas velas da Menorá. A Menorá tinha sete velas, mas não todas as sete velas eram acesas ao mesmo tempo. Primeiro eram acesas cinco velas, depois o Ketoret era sacrificado, depois as duas últimas velas eram acesas. Por isso fala Abai que a nossa Mishnah fala primeiro o Ktoret é sacrificado, depois a Menorá é acesa, se trata das duas últimas velas da Menorá. E a Mishnah no segundo Perek fala que primeiro a Menorá era acesa, depois o Ktoret era sacrificado, se trata das cinco primeiras velas da Menorá. Isso vai com a opinião de Rahamim, vimos no dado anterior, que sustenta que o Ktoret interrompeu entre as cinco primeiras velas e as duas últimas velas da Menorá. Porém a opinião de Abashol é diferente. Abashol sustenta que o que interrompia entre as primeiras cinco e as últimas duas velas era, de fato, o sacrifício do Tamid, o sacrifício frequente, que é sacrificar duas vezes ao dia. Portanto, primeiro acesa as cinco primeiras velas da Menorá, se fazia a Shchitá do sacrifício de Tamid, jogava o sangue da Shchitá no Mizbeach, depois se acendia as duas últimas velas da Menorá, e depois se sacrificava o Ktoret, o incenso sagrado. Qual a fonte para a opinião de Abashol que o Ktoret era sacrificado depois das duas últimas velas da Menorá? Como ele sabe isso? Dertir, como falou o Pasuk, Baboker, Baboker, Betivoy, Tanerot. Falou o Pasuk, de manhã, acenda a vela da Menorá. Depois falou o Pasuk, Yaktirena. Depois falou o Pasuk, sacrifique o Ktoret. Então fala Abashol que o Ktoret é sacrificado depois do término do acendimento da Menorá. Vira Baná, os Rhamim discutem, como vimos, Rhamim sustenta que o Ktoret é sacrificado entre as cinco primeiras e as duas últimas velas da Menorá. Mas que Amar Rahmaná, conforme Rahamim, o que a Torá falou? Beidana Tavá, Temiktar Ktoret. A Torá pensou em falar que quando você vai acender a Menorá, o Ktoret já vai ter sido sacrificado. Portanto, conforme Rahamim, o Ktoret era sacrificado antes das duas últimas velas da Menorá. Porém, por que Rahamim sustentam que essa explicação do Pasuk? Deilo Teimah, porque se não fôssemos explicar assim, temos uma outra pergunta. Benarbaim Dirti, com relação ao Ktoret da tarde. O Ktoret era sacrificado de manhã e no final da tarde. Fala o Pasuk, Baalot Aaron etanerot Benarbaim Ektirena. Quando Aaron, o Kohen Gadol, ou na falta do Kohen Gadol, outro Kohen vai acender a Menorá, Benarbaim Ektirena, à tarde, sacrifique o sacrifício do Ktoret. Aparentemente a mesma linguagem que vimos com relação ao Ktoret e à Menorá de manhã. Achinam de Berecha Madlik Nerot Vadar Maktir Ktoret. Fala Rahamim para Abashol, aqui também você vai querer falar a mesma coisa? Primeiro a Menorá acesa, depois o Ktoret é sacrificado, como você falou? Não pode ser Sherben Arbaim, da tarde, Vechidei Machinam. E se você quiser falar que realmente isso que o Pasuk vem falar, que o Ktoret é depois da Menorá, da tarde, Beatane, a Breda fala diferente, Merevadboker. Falou o Pasuk com relação à Menorá, Merevadboker. A Menorá tinha que estar acesa desde o final da tarde até a manhã seguinte. Por que o Pasuk fala Merevadboker? Podia falar Adboker, até amanhã. E saberíamos que a Menorá tem que estar acesa até amanhã seguinte. Você pede dois conceitos desse pasuk. Ten la midatash te doleket veolechet kol alayla merevad boker. Primeiro alahá que se aprende é que o Kohen que vai acender a Menorá tem que colocar suficiente azeite para que a Menorá continue acesa até amanhã. Isso é uma alahá que se aprende. Davarahê, modo alahá que se aprende, merevad boker, da tarde até amanhã seguinte. O único trabalho que é válido desde o final da tarde até amanhã é a Menorá. Ou seja, a Menorá é o único trabalho que vem antes da noite e até amanhã, o último trabalho do dia. Portanto, se vê claramente que o Ktoret vem antes da menorá da tarde. O que o pasuk fala, Yakterena significa acenda a menorá, Yakterena enquanto o Ktoret já foi sacrificado. Eles falam, ela mãe que é Marachmaná, o que a Torá pensa em falar, Beidana Dlaká, Temiktar Ktoret, quando o Kohen vai acender a menorá, o Ktoret já vai estar sacrificado. A Hanami aqui também com relação amanhã, Beidana Tavá, Temiktar Ktoret, quando o Kohen vai acender a menorá, a Tavá significa limpar tudo a menorá, os potinhos, tirar as cinzas do pavio antigo, Temiktar Ktoret, quando ele vai acender a menorá, o Ktoret já vai ter sido sacrificado. Isso vai com a opinião de Rahami, não com a opinião de Abashaul. Conforme Abashaul, o Ktoret vem depois da menorá. Porém, a questão é como Abashaul vai explicar o passo com relação ao Benarbai, com relação ao final da tarde. Vê Abashaul amar lecha, Abashaul vai responder que na tarde é diferente. Shaneatam lá é outra situação, de Rhti, como falou o Pasuk, Otô. O Pasuk fala Yaroch Otô. O Kohen vai acender a menorá. Por que tem que falar Otô? Veio limitar com relação à tarde. Temos essa ordem realmente, que a menorá vem por último. Porém, de manhã, a menorá vem primeiro. Com a Abashaul não tem uma relação entre o que acontece com relação à tarde e o que acontece com relação ao Pasuk da manhã. E Rhamim sendo que sim tem. Essa é a Machloket Rhamim e Abashaul. Por isso, a Rafapa amar. Rafapa tem uma outra resposta, como responder entre a nossa Mishnah e a Mishnah do segundo Perek. Revisando, a nossa Mishnah fala que primeiro o Ktoret era sacrificado e depois a menorá era acesa. E a Mishnah no segundo Perek fala, primeiro a menorá era acesa, depois o Ktoret era sacrificado. Revisando a resposta de Abaye, Abaye responde que a nossa Mishnah se trata das duas últimas velas, que vem depois do Ktoret. Portanto, o Ktoret vem antes da menorá e a Mishnah no segundo Perek se trata das cinco primeiras velas. Primeiro se acendia as cinco primeiras velas, depois se sacrificava o Ktoret. Essa é a resposta de Abai. A Rafaela tem uma outra resposta. Lokash não é uma contradição. Harabanan, Ha'abashaul. A resposta de Papa é que a nossa Mishnah é com a opinião de Rahamim, que primeiro o Ktoret era sacrificado, depois se terminava a acender a menorá. O Ktoret tem interrompido entre as cinco primeiras velas e as duas últimas velas da menorá, conforme o primo de Rahamim. Abashaul, porém, a Mishnah no segundo Perek, e qual o primo de Abashaul, que primeiro a menorá era toda acesa e depois o Ktoret era sacrificado. Assim, Rahamim assim, quer responder essa contradição, diferente de Abai. Porém, pergunta para mim, o quinto lematnit em Derraha Kirabanan? Pais, que é Abashaul, por que Rahamim quis explicar que a nossa Mishnah é com o primo de Rahamim? E a Mishnah de Pais, Pais é o sorteio, que está citado na Mishnah no segundo Perek, o sorteio dos Kohanim que vão acender a menorá e fazer outros serviços, é com a opinião de Abashaul, que primeiro vem a menorá e depois o Ktoret. Em Maceta, como você vai explicar a próxima Mishnah que se trata das ordens dos sacrifícios? No terceiro Perek de Maseret Yomá, nossa Maseret. A terceira Mishnah fala, Reviu Loita Tamid. Com relação ao Kohen Gadol no Kippur, se trazia para o Kohen Gadol o Korban Tamid, o sacrifício frequente. Kratzo, o Kohen Gadol fazia a maioria da Shechita. Cortava a maioria das duas veias. O Marak Achar Shechita Aliado. E um outro Kohen terminava a Shechita. Depois se pegava o sangue da Shechita, se jogava sobre o Mizbeach, Nichnas Laktir et Aktor, depois o Kohen Gadol ia sacrificar o incenso sagrado, o Letiv et Anerot, e depois ele acendia a menorá. Daqui se vê claramente dessa Mishnah no terceiro Perek, primeiro o Ktoret era sacrificado, depois a menorá era acesa. Atam, como qual opinião vai essa terceira Mishnah? Era banal, qual a opinião de Rahamim? Que o Ktoret era antes das duas últimas velas da menorá. Leisha Vesefar Abana, a primeira e a terceira Mishnah, como Rahamim, o Metziat Abashaul e a Mishnah intermediária do segundo capítulo é como Abashaul? Não faz sentido falar dessa sequência. Amada Harafapa, fala Harafapa In. Realmente essa sequência, Reisha Vesei Farabana, primeira e terceira Mishnah é com a opinião de Rahamim, o Metziat, a segunda Mishnah do segundo capítulo, Abashaul é com a opinião de Abashaul. Assim a Papa sustenta. Por isso, a Mishnah ama Abai, lo amar que Harafapa. Dá para entender porque Abai não vai com a opinião de Harafapa? Abaye respondeu que a primeira Mishnah e a segunda Mishnah é com a opinião de Rahamim. Reisha Beseifa Rabanam, etc. Abashom. O motivo que a Abaye discorda de Rafa é porque a primeira e a terceira Mishnah vão ir como Rahamim, e a Mishnah intermediária do segundo capítulo é com Abashom, não faz sentido. Lomokim lá, por isso a Abaye não estabeleceu assim as Mishnayot. Ele era Fapa Maita Amalo Amar que Abaye, porém, por que a Fapa discorda de Abaye? Abaye tem uma boa resposta. Nossa Mishnah cita das duas últimas velas, e a Mishnah do segundo Pele cita das cinco primeiras velas. Por que não? Amar Lechar, a Fapa pode responder contra Abaye. Tana Bereisha Atavat Tenerot Vadar Atavat Hamesh Nerot. Faz sentido falar que a nossa Mishnah cita das duas últimas velas, e a próxima Mishnah cita das primeiras cinco velas? Também não faz sentido falar assim. Faz sentido falar primeiro as cinco velas, depois as últimas duas velas. Por isso a Fapa discute com a Abaye. Porém, fala para a Abaye Amar Lecha. A Abaye pode sim responder a sua opinião. Por quê? Oruye Be'amol de Kamuri. O motivo que a nossa mídia cita a Menorá, o Ktoret, é só para ensinar quais são os trabalhos que o Kohen Gadol tem que fazer antes de Kippur, nos sete dias da Prishá, preparação do Kippur. Portanto, a Mishnah cita todas as obrigações do Kohen Gadol. Fala que o Kohen Gadol tem a obrigação de sacrificar o Ktoret e acender as duas últimas velas da Menorá. Ou seja, tem a obrigação de acender toda a Menorá e também sacrificar o Ktoret. Por isso faz sentido, sim, que a Mishnah se trata das duas últimas velas, para citar que o Kohen Gadol tem a obrigação de acender toda a menorá. Vesidra, Hadar, Tanelei e as próximas Mishnayot falam a ordem realmente de como se sacrifica os sacrifícios no Kippur e o resto do ano. Primeiro se acende as cinco primeiras velas, depois sacrifica o Ktoret. E já sabemos que depois do Ktoret, que foi o pedido de Rahamim, se acende as duas últimas velas da menorá. Assim a Abaye pode responder a sua própria opinião. Continua Gumara, Gufa, Gumara vai retomar ao que vimos no Daf anterior. Com relação à opinião de Rabi Shimon e Shamitzpe. A questão era como se sacrifica o sacrifício de Tamim, o sacrifício frequente, que é sacrifica duas vezes ao dia. Fala Mishnah Maseret Tamid. Balo lekerem Mizrahi Tzfoni. Depois da Shchita, o abate do sacrifício de Tamid, que era no norte do pátio do Bet HaMikdash, o Kohen, que recebeu o sangue do Tamid, se dirigia ao lado nordeste do Mizbeach, entre o norte e o leste. No termo Israelites foi jogar uma vez o sangue nessa esquina, atingindo os dois lados ao mesmo tempo, o lado norte e o lado leste. Maravilha-me, depois do Kohen andar por todo o norte, todo o oeste, chegava lá na esquina sudoeste do Mizbeach, entre o sul e o oeste. Notei Maravidrami, jogava também uma vez o resto do sangue nessa esquina e atingia os dois lados ao mesmo tempo. Shtaim Sheinarba, jogava duas vezes e atingia quatro lados. Vetami Alá Rabi Shimon e Shamitzpe. Tem uma braita que cita o primo de Rabi Shimon e Shamitzpe. Rabi Shimon nesse local é chamado Mitzpe. Rabi Shimon e Shamitzpe mexanei batamit. Rabi Shimon e Shamitzpe fala que o tamit é diferente do sacrifício de Olá comum. O sacrifício de Olá comum é como a Mishnah falou anteriormente. Porém, o sacrifício de Tamid, apesar de estar dentro da categoria do sacrifício de Olá, tem algum detalhe diferente. O que caracteriza o sacrifício de Olá é que ele é todo queimado, todo sacrificado, não é consumido. Como Rabbi Shimon Shmitzvah explica o sacrifício de Tamid, Balolekere Mizrahi Tzfonit, ele vai até o lado nordeste do Mizbeach, no tem Mizrahi Tzfonit, jogar uma vez nessa esquina entre o norte e o leste. Maravitrami, depois ele ia até o lado sudoeste do Mizbeach, no Temarava, jogava uma vez no lado oeste, Vakargach no Tendaroma, depois ele joga uma vez no lado sul. O motivo que ele começa pelo lado oeste é porque ele chegou primeiro no lado oeste, ele andou por todo o lado norte, passou pelo lado oeste, até a esquina entre o oeste e o sul, jogava primeiro no oeste, porque é o lado que ele encontrou primeiro no Mizbeach, e depois o lado sul. Ou seja, conforme o Bishimon e Shemitzpe, é necessário jogar três vezes o sangue. Uma vez na esquina nordeste, uma vez para o lado oeste, perto da esquina do sudoeste, e uma vez do lado sul. Maita madeira Bishimon e Shemitzpe. Porém, por que a Bishimon e Shemitzpe discute com a Mishnah? A Mishnah fala que é só necessário jogar duas vezes, Shenar, atingindo os quatro cantos, como um sacrifício de Olá comum. Amar Rabbi Yohanan Mishum Had Be Rabbi Yanai. Falou Rabbi Yohanan em nome de um sábio da Yeshiva de Rabbi Yanai. אמר כאן כפלאו פסוק, ושאי ניזין אחד וחטאת להשם, על עולת התמיד יעשה ונזכו. פלאו פסוק הוא חלשון, בוג'י, דו חטאת ג'ירוש חודש, ושאי לחטאת. ושאי לחטאת אלה סקריפיקנדו, על עולת התמיד, סוברי הוא סקריפיסו ג'י תמיד, כן הוא סקריפיסו ג'י עולה. יעשה וסקריפיקנדו ונזכו יתמיד אוז נסחים, וסקריפיסו ג'י וינו תמיד אלה סקריפיקנדו. עולה היא, o passou chamou o sacrifício de tamid, o sacrifício de olá. De amar Rahmaná, a vida mas ser ratado, porém a Torá fala o sacrifício de ratado sobre o sacrifício de olá do tamid. Por que a Torá tem que falar sobre o sacrifício de olá do tamid? Fala Rahmaná, a vida mas ser ratado. Sacrifique o sacrifício de tamid com certa característica do sacrifício de ratado. Aqui, okay, como é possível cumprir esse passo? Fala de Bishimon, a gente tem primeiro, joga uma vez, atingindo dois lados, no lado nordeste do Mizbeach, que é Maaseolá, como um sacrifício de Olá. Stein, Shen, Stein, depois ele joga duas vezes, atingindo dois lados, o oeste e o sul, que é Maaseh Hatat, como um sacrifício de Hatat. Com ação do sacrifício de Hatat, o Kohen jogava quatro vezes o sangue, uma vez em cada lado do Mizbeach. Portanto, fazemos metade de metade. No lado nordeste, fazemos como um sacrifício de Olá. Echad, Shen, Mustain, jogando uma vez atingindo dois lados, e no lado entre o oeste e o sul, jogava duas vezes atingindo esses dois lados. Isso fala a minha pergunta imediatamente. Velite Stein Shenarba Kemaseolá, Vearba Shenarba Kemasehatat, por que fazemos metade de metade? Por que não fazemos duas séries de Zrikadam, jogar o sangue no Mizbeach? Tivemos jogar duas vezes atingindo dois lados, como o sacrifício de Olá. E quatro vezes atingindo quatro lados como sacrifício de Hatat? Por que não? Se o pastor fala que é necessário sacrificar o sacrifício de Tamid com o sacrifício de Olá e Hatat, deveríamos fazer o dobro, duas séries de Srikadam. Responde-me, Lomatsinu Damim Shemechaprim, Bechauzinu Mechaprim. Fala, não encontramos nenhuma situação dessas que uma série de Srikadam é feita, aparentemente faz acaparado do dono, e depois se repete uma outra série. Se faz a primeira série como um sacrifício de Olá e a segunda série como um sacrifício de Hatat, para Mechaper, causar a capará, expiação duas vezes, não se encontra nenhum sacrifício ou algo assim. Não faz sentido que, com relação ao sacrifício de Tamid, vai ter algo tão diferente de outros sacrifícios. Para uma pergunta, encontramos algum sacrifício que metade do sangue é jogado como um sacrifício de Olá e metade como sacrifício de Hatat? De qualquer forma, o sacrifício de Tamid, com a família Bishimon, Nisha Mitzpé, é diferente de qualquer sacrifício. Ela, então o que você vai responder? Ela, como o Haha, e Kishara Katuf. Com certeza, a Torá veio associar o sacrifício de Tamid com o sacrifício de Olá e Hatat. Diferente de outros sacrifícios. A Hanami, aqui também, se fizéssemos duas séries de Zrikadam, jogando Shtayim Shen Arba como sacrifício de Olá e Arba Shen Arba como sacrifício de Hatat, Balaturhari Kisharakatuf, de qualquer forma, a Torá associou o sacrifício de Tamid como Olá e como Hatat. Por que não fazemos as duas séries? Por que fazemos metade de metade? De qualquer forma, é diferente de qualquer outro sacrifício? Responde a mim, existe sim uma diferença. Hatam Pisuk Matanot Pealmai. Com o modo que a Bishimon Shemitzvah falou, que em vez de jogar no lado sudoeste uma vez atingindo dois lados, separamos o lado oeste do lado sul. Não estamos fazendo algo diferente da Olá. Estamos separando o lado oeste do lado sul. Não estamos dobrando a série de Zrikadam jogando sangue. Portanto, não estamos contradizendo nenhum outro sacrifício. Separar entre o lado oeste e o lado sul não significa que estamos mudando algo considerável na hora de Zrikadam. Portanto, é melhor do que fazer Shtayim Shen Arba como Olá, Arba Shen Arba como Hatat, que é algo bem diferente de outros sacrifícios. Porém, pergunta no Venetiv, Achat Shei Shtayim, Lemata Kemase Olá, Shtayim Shen Shtayim, Lemala Kemase Hatat. Porém, pergunta no assim, quando se joga no lado nordeste do Mizbeach, estamos jogando como um sacrifício de Olá. Então o sangue tem que ser jogado Lemata Nehuta Sikra, abaixo dessa linha vermelha que estava pintada no Mizbeach. em certa altura, dividindo a parte de baixo do Mizbeach e a parte de cima do Mizbeach. Então, esse primeiro zricada, esse jorro do sangue, como o sacrifício de Olá, tem que ser abaixo dessa linha vermelha, como o sacrifício de Olá. Porém, Steinstein, quando o Cohen joga duas vezes, atingindo dois lados, lado oeste e lado sul, lembra que Masrekata deveria jogar acima do Hutat Sikra, acima dessa linha vermelha, como o sacrifício de Hatat, que o sangue é jogado acima do Hutat Sikra. Ou seja, por que jogamos com o sacrifício de Hatat, Steinstein, atingindo o lado oeste e o lado sul com dois jorros, porém jogando o sangue, não como o sacrifício de Hatat, jogando ele abaixo do Hutat Sikra, não acima? Não encontramos nenhum sacrifício que metade do sangue é jogado acima do Hutat Sikra, metade abaixo do Hutat Sikra. Então não faz sentido falar que o sacrifício de Tamid é tão diferente de outros sacrifícios assim. Porém, perguntando a Velô, não encontramos uma situação dessa. Detvatra, a Mishnah fala diferente. Rizamimeno achat lemala vesheva lemata. O Kohen Gadol pegava o sangue do Par HaHatat, um boi do Hatat no Kippur. Jogava uma vez em cima e sete vezes embaixo. Ele vai jogar entre os Badim, entre as hastes do Aaron, da Arca Sagrada. O Aaron estava no Kodesh HaKodashim, suas hastes chegavam até o Eichal, até a sala coberta do Betamidash. O Kohen jogava uma vez acima e sete vezes abaixo. Eu entendo que acima e abaixo significa ele jogava acima da metade da Kaporet, que é a tampa do Aaron, e sete vezes abaixo da metade da Kaporet. Então você vê daqui que também temos um sacrifício que metade era jogado acima de uma certa altura e metade, ou seja, a outra parte, no caso sete vezes, abaixo da certa altura. Porque o sacrifício também não pode ser assim também? Responde a Kematzlif. Ele vai falar que não é isso o que acontece no Parahatat. Kematzlif é como se a pessoa estivesse batendo em algo. Ou seja, é necessário jogar primeira vez na vertical. Independente da altura, sem relação à altura da Kaporet. E sete vezes abaixo significa que a segunda vez que ele vai jogar vai ser abaixo da primeira vez. A terceira vez vai ser abaixo da segunda e assim por diante. A sétima vez vai ser abaixo da sexta vez. Isso significa que ele mata, abaixa. A pessoa vai abaixando a altura desses Rikadam sem relação a nenhuma altura referente ao Kaporet, o Aron. Portanto, não temos nenhum sacrifício que metade dele é acima de certa altura e metade abaixo de certa altura. Mas que é Matzlif? O que significa essa palavra Matzlif? Matzlif significa bater, porém, como exatamente isso se explica? Machver Aviudá, a Aviudá explicou que Menagdana, como uma pessoa que sai num tribunal rabínico, ser chicoteado por ser punido, ser castigado, a Aviudá sustenta que o policial do Bedino Tribunal Rabínico, ele chicoteava uma chicotada abaixo da outra, chicotando 39 chicotadas, uma abaixo da outra. Assim também, com relação ao Parahatat, se jogava a segunda vez abaixo da primeira, assim por diante. Por aí, na Velô, não encontramos nenhum sacrifício que parte é acima de certa altura e parte é abaixo. Beatriz, a Mishnah fala diferente. Rizamimeno, Altarush, Mizbeach, Shavapamim. Sendo o mito do Kippur, o Kohen Gadol misturava o sangue do Parahatat, do boi, o sacrifício de Hatat da expiação, e o Seira Hatat. Misturando esses dois sangues, jogava sobre o Taro, o Toar do Mizbeach. Você tem que o Toar do Mizbeach sete vezes. My love, onde é isso? A palma do Mizbeach deve ser na metade da altura do Mizbeach. Por que Taro significa a metade da altura? Que dá a brilhante, como as pessoas costumam falar. Taar Tiara, o dia brilhou. Que significa o dia brilhou? Rupaga de Yom é a metade do dia, o meio-dia, que é o dia, a parte mais clara do dia, onde o sol está no meio do céu. Que também, Taro Shemizbeach significa metade do Mizbeach. Taro é um apelido para metade, fala Gemara. Portanto, se o Kohen vai jogar na metade da altura do Mizbeach, parte do sangue vai acabar chegando acima dessa altura, parte abaixo dessa altura específica da metade. Não é necessário que o Kohen tenha tanta pontaria assim de acertar exatamente as sete vezes na metade da altura do Mizbeach. Então se vê aqui que parte do sangue vai estar acima de certa altura, a parte é abaixo, e é válido Porque com relação ao Corban também não falamos a mesma coisa? Amar Rav Barshila falou o sábio Lo. Na explicação, Tarô não significa a metade da altura do Mizbeach? Viramos a página. A gufa de Mizbeach. O que o Mishnah Bezaim falou é que tem que jogar sobre o Mizbeach, a parte aberta do Mizbeach, a parte Toar do Mizbeach. Porque Toar significa a parte aberta? Como falou o Pasuk, que é Etzem Hashamayim LaToar. Como um céu que está limpo de qualquer nuvem. É um céu Toar, um céu puro, significa um céu aberto, sem nenhuma nuvem. Então a parte Toar do Mizbeach também é a parte aberta do Mizbeach, que é a parte do topo. A parte de baixo está tampada. Dirtir, como falou o Pasuk, que é Etzem Hashamayim LaToar. Como o céu Toar, o céu puro. O céu puro significa um céu limpo, sem nenhuma nuvem. Assim também a parte de cima do Mizbeach significa uma parte aberta do Mizbeach. Como um céu aberto, um céu sem nuvens. Portanto, não se jogava esse sangue do Parakatá do Seir Akatá de cima de certa altura, abaixo de certa altura. Se jogava todo em cima do Mizbeach. Bem, pergunta-me, Maishna de Aiv Ola Bereisha Veadar Aiv de Khatat. Porém, pergunta-me, por que com relação a Rabi Shimon de Shomitzpe? Primeiro jogamos o sangue como um sacrifício de Olá. Echad Shei Shtayim. Jogando uma vez na esquina do lado norte e o lado leste, atingindo esses dois lados. E depois joga como um sacrifício de Khatat. Shtayim Shei Shtayim, atingindo uma vez o lado oeste e uma vez o lado sul. Neitiv Bereisha de Khatat. Por que não nos dirigimos no lado sudoeste, jogamos como um sacrifício de Khatat, Veadar Netiv de Olá, depois íamos até o lado nordeste do Mizbeach, jogando como um sacrifício de Olá. Por que começamos a forma da Olá e depois terminamos a forma do sacrifício de Khatat? Falando aqui, de Olá, e uma vez que o sacrifício de Tamid está dentro da categoria da Olá, Olá Tatamid se chama. Hikadma, ele será antecipar, dar prioridade ao sacrifício de Olá, Bereisha primeiro, e depois o sacrifício de Khatat. Porém, perguntam, não, mas Mishnah de Aiv Mizrahit Tzfonit ou Maravit Dromit? Por que necessário jogar na esquina nordeste do Mizbeach e na esquina sudoeste do Mizbeach? Neitiv Dromit Mizrahit. Por que não jogamos no lado sudeste do Mizbeach, Vedat Tzfonit Maravit, depois o lado noroeste do Mizbeach? Por que necessário essas direções? Nordeste e Sudoeste. Amre responderam os sábios. Olá Teuna Yesod. É necessário jogar o sacrifício, o sangue do sacrifício de Olá nas paredes do Mizbeach, porém acima do Yesod. Yesod é a base do Mizbeach. No lado oeste e lado norte tinha uma base. Se estendia do Mizbeach meio metro, uma amá. É necessário que esse sangue da Olá seja sobre essa base. Requerem deromit Mizrahit, lava le Yesod. E o lado sudeste, essa esquina entre o sul e o leste, não tinha lá o Yesod. O Yesod não preenchia todo o lado sul e todo o lado leste. O Yesod preenchia todo o lado oeste e todo o lado norte. Ele se estendia uma amá para o lado sul, entre o sul e o oeste. E preenchia também uma amá entre o norte e o leste, meio metro. E o resto não tinha isso, não tinha base. Portanto, essa esquina entre o sul e o leste não tinha isso. Por isso não é possível jogar o sangue da Olá nessa direção. Se jogava no lado nordeste, que tinha o Yesod, e o lado sudoeste, que tinha o Yesod. Porém, pergunta-me, mas nada aí, Bereisha Mizrahit Tzfonit. Por que antecipamos o lado nordeste antes do lado sudoeste? Vedar Maravid Romit, depois o lado sudoeste. Netiv Bereisha Maravid Romit. Por que não antecipamos o lado sudoeste, Vedar Mizrahit Tzfonit, depois o lado nordeste. Quando a Kiva de Amar Mar, uma vez que falou o sábio Rabbi Bar Chama, Kol pinot shetapone lo yu el aderech yamin. Fala Rabbi Bar Chama uma regra geral em relação aos trabalhos do Bet HaMikdash. Rabbi Bar Chama se baseia nos psukim em relação ao Mikve de Shlomo HaMelech. O Mikve de Shlomo HaMelech tinha 12 pilares. Cada pilar era um formato de um bezerro, um bacar. E o pastor começa a citar esses bezerros indo à direção à direita desses bezerros. Portanto, fala em Barakama, Kol pinot shetapone lo yu el aderech yamin. Sempre quando o Kohen tem que se dirigir a alguma certa direção, ele tem que dar prioridade para a direção direita, não esquerda. Portanto, quando Cohen sobe no Mizbeach, pela rampa, para jogar o sangue do sacrifício de Tamid, e subia pela rampa que estava no lado sul do Mizbeach, quando ele virava à direita, ele já chegava no lado leste. Ele não podia jogar o sangue no lado sudeste, entre o sul e o leste, porque não tinha o Yesod lá. Ele tinha que continuar até a junção entre o lado leste e o lado norte, jogar a primeira vez lá. Uma vez que ele já alcançou o lado leste e o lado norte, ele ia até o lado sudoeste, passando pelo lado norte e o lado oeste, e jogava outra vez nesse lado sudoeste. O Kohen chegava primeiro no lado leste, e, como vimos anteriormente, que ele continuava até a esquina nordeste. Qual é a prova disso? Que a Torá pensa em falar que pegue o sacrifício de Olá, do Tamid, e coloque também uma categoria, uma característica do sacrifício de Hatat. Vedilma, talvez o contrário. Talvez que a Torá fala que Al-Olata Tamid sacrifique o sacrifício de Hatat do Rosh Chodesh sobre o sacrifício de Tamid, significa pegue o sacrifício de Hatat do Rosh Chodesh, o bode de Hatat, coloque alguma característica do sacrifício de Olá. Por que não? Qual é a prova que a Torá pensa em falar? Coloque uma característica de Hatat no sacrifício de Olá e não o contrário. No Sagrada fala, mas não faz sentido falar assim. Dirtivo, porque fala o Pasuk, Al-Olata Tamid Yasebenisku. Sacrifique o sacrifício de Hatat sobre o sacrifício de Olá Tatamid, o sacrifício de Tamid da Olá. Mas que a Maria Rahman, o que a Torá pensa em falar? Amid de Hatat, Shad de Olá. Sacrifique o sacrifício de Hatat sobre o sacrifício de Olá. O principal, a base do sacrifício de Olá do Tamid. E adicione uma característica no sacrifício de Hatat, como vimos, jogamos no lado sudoeste, uma vez no lado oeste, uma vez do lado sul, Stein, Shen, Stein, jogando duas vezes, atingindo dois lados, não como o sacrifício de Olá. Vamos parar por aqui, da Shem amanhã, novo assunto, novos conceitos.